Se você lá no fundo quiser vir mais à frente, será melhor, tá bom? Então a gente pode assistir o vídeo? Você pode soltar lá para nós.
I am Ted Wiggins, and I speak for the trees. And the fact is, things aren't perfect here in Thneedville. And they're only gonna get worse unless we do something about it. Unless we change our ways. And we can start by planting this.
Okay, come on now, everything's fine, right? I say we tell this kid what we think about that seed. People, come on! You, get out there right now and get these people on my side, or else you're fired! Go on! Tell them what you think!
You don't know me, but my name's Cy. I'm just the O'Hare delivery guy. But it seems like trees might be worth a try. So I say, let it go.
My name is Dan.
And my name's Rose.
Our son Wesley kinda glows. And that's not good, so we suppose we should let it grow.
Let it grow, let it grow. You can't reap what you don't sow. Plant a seed inside the earth. Just one way to know its worth. Let's celebrate the world's rebirth. We say let it grow.
My name's Marie, and I am 3. I would really like to see a tree. La 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 la. I say let it grow.
I'm Grammy Norma, I'm old and I've got gray hair. But I remember when trees were everywhere. And no one had to pay for air. So I say let it grow.
Let it grow.
Things you say just might be true. It could be time to start anew and maybe change my point of view. Nah, I say let it die. Let it die, let it die. Let it shrivel up and... Come on, who's with me, huh?
Nobody.
You greedy dead man!
Joia. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse desenho, Lorax. Muito interessante, fala de uma cidade de plástico, tudo era de plástico, né? E do jeito que as coisas estavam indo, elas iriam de mal a pior. Para você ter uma noção, no desenho, até mesmo o ar precisava ser comprado engarrafado. Então era bem difícil mesmo para eles viverem ali. Até que esse Ted Wiggins, esse jovem, esse rapazinho, teve uma ideia brilhante. Nós podemos mudar a história da nossa, o futuro do nosso, da nossa cidade, plantando sementes. É exatamente essa história que eu quero compartilhar com vocês no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12. Por favor, abra sua Bíblia lá. Nós vamos pregar sobre esta série. Temos o vídeo aqui, os slides. I don't have here. Temos os slides aqui? Não. Ok. Yeah, it's coming. Nós vamos pregar uma série de mensagens aqui sobre uma nova colheita para um novo ano, certo? E hoje nós queremos, usando esse texto de Oséias 10, 12, que você entenda esse tema, mas olhe para o futuro. Visualize o futuro, entendendo que neste novo ano, Deus tem para nós uma nova colheita. Baseado nesse texto em Oséias 10, versículo 12, certo? Abra sua Bíblia lá em Oséias 10, 12, eu vou ler na minha versão, que diz assim: semai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai ou arai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Exatamente essa história que o povo aqui estava vivendo. O livro de Oséias é um livro interessante, porque o povo estava vivendo um certo conforto, mas do jeito que as coisas estavam indo, elas iriam de mal a pior. A não ser que eles decidissem ouvir o conselho de Deus, exatamente nesse versículo 12 de Oséias 10. Investir na lei da semeadura, para terem uma nova colheita para esse novo ano. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, pelo privilégio de que temos o Senhor ao nosso lado, o Senhor sempre interessado, não só no nosso presente, mas também no nosso futuro. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, porque assim como o Senhor pôde mudar o futuro de tantas pessoas, assim como o Senhor pôde mudar o futuro de tantas famílias, de tantas cidades e países, o Senhor também pode e quer mudar o nosso futuro. E o Senhor nos convida a fazer algo inusitado. O Senhor nos convida a quebrar o jugo que estava posto sobre nós. O Senhor nos convida a participar dos planos que o Senhor tem para nós, não só neste ano, mas nos anos que virão. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra declara que em Cristo, cada um de nós, somos mais do que vencedores. Pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra no poder do Teu Espírito, que ela, como uma semente preciosa e poderosa, ela seja plantada em nossos corações e que ela cresça, que ela não seja roubada, que ela não seja sufocada, que ela não seja pisada, mas ela dê frutos para a glória do Teu nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Papai. Amém. Amados, eu não tenho aqui o controle mais, eu, Thiago, eu não tenho mais aqui. Amados, é interessante esse texto de Oséias 10, porque me traz algumas verdades aqui que eu quero compartilhar com você. Dá um clique para nós aí, Thiago, põe para frente aí. Há uma verdade que a gente precisa guardar acerca da lei da semeadura e colheita. Nós colhemos hoje o que colhemos no passado, e nós colheremos amanhã o que agora eu e você estamos semeando. Você pode repetir comigo essas duas frases todos juntos? Nós colhemos hoje o que semeamos no passado, e nós colheremos amanhã o que estamos semeando hoje. É interessante porque é exatamente isso que Deus quer que o povo aqui entenda. O povo de Israel precisava entender quais eram os planos de Deus, qual era a sua vontade para a vida dele. Deus chama o profeta Oséias para revelar o seu amor e a sua fidelidade, que são os temas do livro de Oséias, o amor e a fidelidade de Deus. Porque Deus quer quebrar o jugo, ou a colheita, ou o futuro que estava por vir para a vida de Israel, para a nação de Israel. E por causa disso ele convida Oséias para testificar dos planos de Deus para o povo. Dá mais um clique para a gente, varão. A palavra de Deus é muito clara, e isso o pastor Jaime pregou até hoje pela manhã, Jeremias 29, que eu não sei quanto a você, mas o nosso Deus, ele tem planos para nós. O nosso Deus tem plano para você, o nosso Deus tem plano para a sua família, tem plano para essa igreja, tem plano para essa cidade. O texto é muito claro em Jeremias 29:11, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você ainda não tenha planejado qual será o futuro no ano de 2017, talvez você ainda não planejou qual vai ser a sua colheita no final do ano. Talvez você ainda não planejou como vai ser o futuro dos seus filhos. Mas a palavra é clara: Deus tem plano para nós, tem planos para nós. Deus tem um plano para mim, tem um plano para você. Gosto muito de uma frase Põe para a gente mais um clique, varão, dessa mulher, a Corey Ten Boom. Essa mulher interessante, foi a primeira relojoeira reconhecida na Holanda. Ela foi responsável durante a Segunda Guerra Mundial de guardar vários judeus em sua casa, planejando-lhes o futuro. Porque o povo judeu na Segunda Guerra não tinha futuro, não sabia o que ia acontecer no outro dia. Você conhece a história do Holocausto, o nazismo. Mas essa mulher, junto com seu pai e sua família, foi responsável por guardar e esconder vários judeus. A Lista de Schindler, se você já assistiu esse filme, baseado na história também da Corrie, não é? Do que ela fez. E falando sobre o futuro e o cuidado das pessoas, ela disse essa frase: nunca tenha medo de entregar o futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de entregar o seu futuro a esse Deus. Para nós pode ser desconhecido, mas para Deus o futuro é sempre conhecido. E esse Deus, ele se faz conhecer a nós. Por isso, Deus dá essa ordem para Oséias, para quebrar o que estava acontecendo aqui na nação do povo. Olhe comigo o texto de Oséias, capítulo 10. Se você, só para você entender o contexto que o povo estava vivendo aqui, em Oséias, capítulo 10. Dá mais um clique para a gente, Thiago. Please, yes. Oséias, capítulo 10. Dá uma olhada com a gente aqui. O texto vai mostrar que Deus não está definindo, Ele está prevendo, Ele está antevendo algumas coisas que vão acontecer com Israel. Está ratificado alguns problemas que virão. Por exemplo, se você ver comigo aqui, versículos 3 e versículo 4, versículos 3 e versículo 7 de Oséias 10. Deus já antevê a morte do rei. Toda a nação no futuro vai ficar sem rei. Deus já antevê que é isso que vai acontecer. Versículo 5 de Oséias 10. Deus também vê que o povo vai ser levado cativo. Vão ser presos para Samaria. Deus ainda antevê no versículo 11 que, além disso, o povo vai ser levado cativo como se leva um bezerro preso pelo pescoço. Isso a história confirmou. Quando os judeus na época foram levados cativos para Samaria, eles foram levados com correntes nos pescoços e tinham que ir um andando atrás do outro, presos. Deus já anteviu. O texto de Oséias 10 é uma série de previsões e de avisos que Deus está dando. Olha, se vocês não mudarem, é isso que vai acontecer, mas eu tenho plano para vocês. Eu tenho algo que pode mudar o seu futuro. Por isso, no versículo 10, a primeira ordem que Deus dá para eles aqui é essa: de semear para vós. Existe algo que Deus quer fazer, que Deus planeja. Essa é a primeira verdade. Deus planeja para o povo algo que pode mudar o seu futuro, que nós conhecemos nas Escrituras como o que é chamado a lei da semeadura. O texto diz: semeai para vós. A palavrinha semeai para vós é interessante, porque o que Deus está querendo dizer para eles é o seguinte: olha, até aqui vocês estão semeando, mas não entenderam o processo como funciona. Vocês estão tomando atitudes ou fazendo decisões, vocês não entenderam que toda ação tem uma reação. Em dizer semeai para vós, Deus está dizendo: estejam alertas, vigiem, preste atenção, entenda o processo da semeadura, entenda e seja intencional no processo da semeadura. Deus está compartilhando com eles aquilo que nós conhecemos como a lei da semeadura. Interessante. Deus está dizendo: eu posso mudar o futuro de vocês, eu posso transformar isso, mas o melhor nisso tudo é que eu quero a sua participação. E para eu lhe dar um bom futuro, planos de paz, um pensamento de bênção, o fim que vocês desejam, vocês precisam participar comigo. Por isso Deus diz: semeai para vós. Prestem atenção neste processo, porque a lei da semeadura diz o seguinte, Tiago, a lei da semeadura diz o seguinte, baseado em Gálatas 6:7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Não erreis. Não se enganem. Não sejam desorientados. Não vão dizer para mim, o profeta está dizendo, que você não sabia. Preste atenção. Porque Deus não pode ser escarnecido. De Deus não pode se zombar. Ele não pode ser feito de tolo. Deus não pode ser simplesmente ridicularizado. Tudo, absolutamente, tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. É uma lei que funciona não só na agricultura, a lei física da agricultura, mas é também uma lei espiritual. Que parte da nossa colheita que vamos ter no final do ano 2017, da colheita que nós esperamos ou que nós não queremos muitas vezes, ela vai ser resultado da minha e da sua semeadura. Olha o que Jesus diz para a gente em Lucas 7. Dá um clique para a gente aí. Lucas 7, versículos, Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Dai, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está dizendo que se você semear julgamento, o que você vai colher é ser julgado. Se você semear condenação, condenando pessoas, o que você vai colher é que você será condenado. Se você tem facilidade e prontidão para perdoar, o que você vai receber de Deus é perdão. Foi o que ele disse em Mateus 6, quando falou da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. É proporcional. Se eu semear recursos financeiros, baseado nesse texto, é o que você também vai receber. Recursos financeiros. Tudo o que o homem planta, o homem colhe, seja bom ou seja ruim. É a lei da semeadura. O povo de Israel sabia muito bem disso. Dá um clique para nós, Tiago, olha só o que diz o livro de Oséias. O meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento, Oséias 4, 6. O povo só estava morrendo porque eles não plantaram conhecimento, não semearam o conhecimento de Deus, o conhecimento do que Deus está fazendo. Outro versículo ainda diz, Israel rejeitou o que é bom, então, como consequência, a sua colheita vai ser qual? O inimigo perseguirá. Ainda diz um outro versículo, em Oséias 8, versículo 7, porque o povo semeou o vento, vai colher tempestade. Tudo que o homem semear, de bom ou de ruim, ele vai colher. Conta uma história de um motoqueiro, aliás, de um caminhoneiro. O caminhoneiro, ele estava cansado já da sua viagem, era verão, a noite estava avançando, ele estava muito cansado, decidiu então parar num posto de gasolina, numa das estradas de Canhoba, lá em Maranhão. E ele parou lá em Canhoba, e estacionou o seu caminhão e foi lá para dentro do restaurante, e pediu algo para comer. De repente, enquanto ele já está comendo, chegam três motoqueiros, né, com jaquetas, tipo esses Hell Angels, né? Hell's Angels. Também motoqueiros de Canhoba, lá de Maranhão. E eles entram já fazendo uma arruaça e mexendo com todo mundo. Quando vê o caminhoneiro lá, vão chegando para eles e já vão mexendo com o rapaz, já vão falando, esbravejando com o homem, com o caminhoneiro. E aí o caminhoneiro quieto ouvindo, e eles continuando, de repente um já chega e pega o hambúrguer do prato, pega o hambúrguer e já começa a comer. O outro enche a mão e pega as batatas fritas e vai encher na boca e comendo a batata frita do homem, e vão falando com ele, mexendo com ele. Um terceiro pega o café da mão do caminhoneiro e toma o café e mexendo com ele. Sabe qual foi a reação desse caminhoneiro? Não foi essa que a gente imagina. Ele simplesmente ficou quieto, se dirigiu até o caixa, foi lá, deu dinheiro para o caixa, pagou o seu lanche e aí vai embora. Os três motoqueiros não entendem nada, a garçonete corre atrás dele, viu que ele pagou tudo e ela olha lá para fora e lá vai o caminhoneiro, pega o seu caminhão e vai embora. Quando a garçonete volta, os três perguntam para ela: esse cara não é homem coisa nenhuma, né? Você está vendo? Mexemos com ele, falamos um monte, e ele não reagiu nada. Esse cara não é homem coisa nenhuma. A garçonete disse assim: olha, eu não sei se ele é homem ou não é não, mas uma coisa eu sei, ele não é um bom motorista não, porque agora mesmo ele acabou de ligar o caminhão e passou por cima de três motos e foi embora. Tudo, bom ou ruim, o que o homem semear, ele também vai colher. Por isso o texto diz: semeai para vós. Entenda que tudo que eu falo, ou que eu faço, em atitudes ou pensamentos, ou postura, de alguma forma eu mesmo vou colher. Eu mesmo vou receber para mim. Olha, se isso é verdade, e é verdade, se esse processo existe mesmo, por que que a gente não começa do final para o começo? Por que que a gente não começa do futuro? Por que que a gente não começa visualizando o que a gente pretende alcançar no fim de 2017? Por que a gente não começa pensando de como queremos imaginar o nosso casamento daqui a alguns anos? Como será o futuro do nosso filho daqui a alguns anos? Por que não vimos do fim para o começo? Olha, se nós queremos mais amor, então agora já semeie amor. Se você quer colher perdão, semeie hoje. Comece a semear hoje perdão. Se você quer colher mais intimidade e poder de Deus, conhecer esse Deus, semeie tempo conhecendo esse Deus. Se você quer alcançar um casamento abençoado no final desse ano, meu irmão, semeie hoje, guarda dinheiro na poupança para levar sua esposa para Cancún no final do ano. Semeie, comece do futuro, tenha a visão do que você quer e plante para você. O Senhor Jesus disse em Mateus 5:7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O texto continua, dá mais um clique para nós, no versículo 10, o texto diz: não somente semeai para vós, mas semeai para vós em justiça. Algumas traduções trazem a palavra em retidão. A ideia, como está escrito aqui, é que você, quando for semear, semeie do jeito certo. Semeie uma planta ou uma semente boa. Não semeie de qualquer jeito. Não semeie de um jeito ilegal, trapaceiro, ou pecaminoso, ou até mesmo com politicagem. Não semeie de uma forma trapaceira. Semeie para você, mas de uma forma correta, em retidão. Há muita gente que procurou qualquer caminho para alcançar os seus sonhos. Um deles eu quero compartilhar com você: Acabe e Jezabel. História de um rei de Israel, um rei mau. Tinha tudo, mas ele queria a vinha de um vizinho, chamado Nabote. Ele queria tanto a vinha, ele podia simplesmente dar um bom preço para Nabote, para comprar a vinha, mas não. Ele não gostou dessa maneira, sua esposa Jezabel não gostou, então o que fizeram? Bolaram um plano para tomar a vinha de Nabote. E aí, a história nos conta que fizeram e armaram um falso testemunho para Nabote, e Nabote, ele foi, além de ser preso, foi morto. O que o rei Acabe fez? Ele foi lá e tomou a vinha do seu vizinho Nabote. Eles semearam para eles, mas não foi em justiça, não foi em retidão. E sabe o que eles plantaram? Sabe o que eles colheram depois? A Bíblia diz: ambos, tanto Acabe quanto Jezabel, morreram de uma morte horrenda, tanto Acabe quanto Jezabel. O que dizer de Davi? Davi, certa vez, ele olhou e cobiçou a esposa de um dos seus soldados chamado Urias. Ele viu Batisseba, ele amou Batisseba e ele queria Batisseba para si. E o que ele fez? Ele semeou um adultério e um assassinato. Ele matou o rei Davi, matou o marido de Batisseba. Semeou isso, sabe o que ele colheu? A Bíblia diz, dentro da sua própria casa, ele colheu briga, ele colheu morte, ele colheu incesto. Tudo por causa da sua semeadura. Interessante essa passagem de Davi, porque ela me lembra que quando eu semeio, eu não só colho para mim, eu colho também para minha família. Os meus atos não somente vão reagir a mim, eles vão trazer consequências para toda a minha casa. Por isso o texto diz, semeai para vós, mas semeai em justiça. Um clique, Tiago. Por quê? A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o fim dos caminhos são caminhos de morte. Por isso, Deus disse pelo profeta Oséias, semeai para vós em justiça. O que você quer alcançar no final deste ano? O que você quer alcançar daqui a alguns anos, daqui a 5 anos? Semeie para vós em justiça. Mas pastor, eu tenho feito isso. Eu tenho semeado, eu tenho me dedicado, mas ainda assim a colheita não aconteceu. O que, que é que eu tenho de fazer? Porque o que eu mais queria não aconteceu. Pode até ser verdade, mas olha o que a Bíblia diz ainda para nós. Dá um clique para a gente, Tiago. O texto diz, arai ou lavrai o campo de lavoura. A semeadura é importante, mas esse ato antecede o ato da semeadura. Antes de jogar um conceito, uma palavra, ou alcançar algo da vida de alguém que você quer, do seu filho, do patrão, ou de você mesmo, você precisa aprender a lei da agricultura, que é verdade. Antes de jogar a semente, é necessário arar a terra. Por isso o profeta diz, lavrai ou arai o campo de lavoura. Por quê? Porque senão a semente vai ser desperdiçada, o seu esforço terá sido em vão. Esse texto da parábola do semeador em Mateus 13 nos lembra muito bem disso. Quantas vezes eu e você perdemos tempo ou esforço em coisas que são certas, o que nós queremos é o correto, mas esquecemos do princípio de arar a terra antes. Já vivi várias vezes, quantas vezes, não é, os nossos filhos vêm até nós, às vezes, pai, isso me dá um dinheiro que eu preciso, ontem os jovens foram lá no Laser Quest, não é, e a minha filha precisava de grana, mas ela não pode chegar assim, pai, eu preciso de dinheiro que tem que ir no Laser Quest, eu não estou preparado para receber isso e provavelmente não teria na hora para dar, mas quando ela chega, pai, está tudo bem? Tá. Ah, tá certo. E a mãe tá joia? Eu falei, tá, Sara, ela tá lá, o que que tem que perguntar? Aí você já sabe o que vem depois. Are o campo antes. Lembra da parábola? O semeador saiu a semear e ele foi jogando a semente, ou a semente caiu, diz o texto em Mateus 13. Ela caiu em diversos lugares, caiu na beira do caminho, caiu entre as pedras, caiu entre os espinhos, e parte da semente também caiu numa boa terra. E a semente que caiu numa boa terra, ela germinou e deu frutos. Mas aquela que caiu à beira do caminho, ou entre as pedras, ou entre os espinhos, se perdeu. Porque não havia, a terra não havia sido arada ali. Quando você joga uma semente ou toma uma atitude sem antes se preparar, sem antes arar a terra, o que nós vamos viver é exatamente o que diz Mateus capítulo 13, o diabo vem e rouba a semente que você está plantando no coração do seu filho, no coração da sua filha, no coração do seu marido, no coração da sua esposa. O diabo vem e rouba. Se ele não vem e rouba, o texto diz, os próprios homens pisam, os pássaros comem, os espinhos sufocam e as pedras machucam a semente. Por isso, antes de semear, are a terra. foi exatamente isso que fez o profeta Natan, depois do pecado de Davi. O profeta Natan, Deus falou para ele: olha, profeta, você vai até o rei e fala que aquela semeadura que ele fez em ter roubado Bate-seba do seu marido e ter matado Urias, eu vi, ele pecou, vai até ele e fala do seu pecado. Natan deve ter pensado: mas Deus, se eu for lá, ele é o rei, como é que eu vou falar para o rei que ele está errado? O rei vai me matar, porque o rei tinha essa autoridade. E o que Natan fez? Arou a terra. Com muita sabedoria, chegou até o rei Davi e contou-lhe uma história. Olha, havia um pastor que tinha um rebanho muito grande, eram várias ovelhas, mas ele queria a ovelha de algum outro, de um outro pastor, que era muito boa ovelha, mas era a única ovelha daquele pastor. E Davi diz: sim, conta, o que aconteceu? Natan fala para ele: então, esse pastor que tinha várias ovelhas não conseguiu aguentar a tentação, foi até lá e roubou a ovelha daquele pastor. Não somente roubou a ovelha daquele pastor, mas matou o pastor. O texto diz: naquela hora Davi estava sentado, o rei se levantou: este homem é digno de morte. Profeta, me diga quem é este homem, e ele tem que morrer hoje, porque o que ele fez não se faz. Natan disse: tu és esse homem. Davi levou um susto. E aí Natan contou: você tinha várias mulheres e roubou a única mulher de um homem e o matou e adulterou. Aí você conhece a história. Davi, ele entendeu o que tinha feito, escreveu vários os salmos, um deles o salmo 32, o salmo 51, reconhecendo o que ele fez de errado na sua semeadura e a sua colheita. Mas Natan foi sábio. Antes de falar com o rei, arou a terra, preparou a terra. Foi a mesma coisa que fez Esther, a rainha. Esther precisava conversar com o rei Assuero, porque havia sido dado um edito de acabar com a nação de Israel. E a esposa do rei que deu o edito era também judia. E o rei não sabia que ela era judia. Pela ordem do rei, deveria morrer também. O que ela fez? Diz o texto no livro de Esther que ela pediu para que toda a nação orasse e jejuasse por 3 dias, arando a terra, preparando o coração do rei para o dia e para a hora que ela entraria em sua presença e falaria com o rei Assuero sobre o que estava acontecendo. E foi assim, o texto diz que ela foi até ele, porque arou a terra bem arada, e falou com ele, e o rei entendeu, e o edito não mais foi validado, o povo foi salvo, porque ela arou a terra. Pastor, eu tenho feito isso, eu sei que eu tenho feito isso, eu sei que eu tenho semeado nos meus filhos, semeado na minha filha, semeado no meu marido, na minha esposa, estou pensando no meu futuro, no meu trabalho, no ministério, tenho feito isso de uma forma reta, em justiça, e olha, eu vou falar a verdade, pastor, eu tenho até arado a terra. Toda vez que eu vou tomar uma atitude, eu me preparo antes, aro a terra, tenho feito tudo isso, mas até aqui ainda não tive o que eu desejei. Até aqui a colheita que eu tive não foi a que eu esperava. O que está errado nesse processo? Olha o texto. Essas atitudes, semear, arar, ceifar, são nossas. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Mas assim como é na agricultura, é também na lei espiritual. Não adianta o lavrador simplesmente arar a terra, tombar os torros da terra, passar e gradear a terra, jogar a semente e pronto. É necessário ainda para o lavrador esperar o sol e a chuva, que são coisas que ele não tem controle. Não depende do agricultor ou do lavrador. Tem coisas, querido, que não depende de mim ou de você. A nossa parte é essa que o profeta disse para nós e disse para o povo para mudar o seu futuro. Mas agora o que nós temos que fazer é descansar do que Deus vai fazer. Olha o que o texto diz para a gente ainda: é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Gosto desse texto, né, nessa parte final do versículo, é muito interessante, mas eu quero dar uma ênfase à palavra até. Porque essa palavrinha tem nela embutida algumas verdades que eu e você precisamos desenvolver, algumas virtudes que nós precisamos ter nesse processo de lavrar e arar e ceifar. A palavra até traz a ideia para nós de persistência. Eu não posso desistir. Traz para nós a ideia de perseverança. Traz para nós a ideia de dedicação, de esforço. O processo de arar a terra, selecionar a semente, lançar a semente, tudo isso é um processo que demanda esforço, dedicação, perseverança e paciência. O livro de Tiago, capítulo 5, diz que o lavrador aguarda com paciência. Já estou lançando a semente, quero ver a mudança na vida do meu filho, da minha filha, quero ver a mudança na vida dos meus liderados, quero ver a mudança na vida do meu patrão, do meu professor, dos meus colegas de trabalho, ou ainda meus colegas da escola, eu quero ver a mudança, mas tem um tempo para cada semente germinar. É diferente do tempo de um feijão com caroço de abacate. O tempo é outro. Mas o profeta diz, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de descansar naquilo que Ele pode fazer. Até que Ele venha e faça essa semente germinar. Ele chova a justiça sobre vós. Olha o que Jesus disse para nós a respeito dessa questão de perseverança e paciência e dedicação. Ele disse assim: quem tem posto a mão no arado, quando você começou o processo, não desista, não olha para trás. Quantos aqui de nós já passaram, outros estão passando, por exemplo, pelo processo de imigração? É cada novela, é cada coisa. Não acontece com ninguém, tudo acontece de errado com você, é impressionante. Não desista. Quantas histórias temos aqui, quantas outras estão vindo para cá. Não desista. Jamais desista. Quem colocou a mão no arado e começou o seu processo, não olha para trás. Não sei se você conhece bem o processo de arar a terra, mas na hora que o caminhoneiro, ele está, desculpa, o dirigente, o motorista do trator, ele está levando o trator e arando a terra, nesse processo que ele está dirigindo, ele sabe por onde ele tem que ir, depois fazer a curva e voltar, e assim ele vai abrindo sulcos na terra. Se ele olhar para trás, corre o risco de mudar a direção. Quem pôs a mão no arado, não olhe para trás, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Jesus ainda diz em Mateus 7, 7 e 8, interessante esse texto, sobre semear e colher: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate ser-lhe-á aberto. No português, igual no inglês, a gente não consegue entender a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Mas na língua original que ele usa, e na tradução dos originais da Bíblia, os verbos pedir, buscar e bater trazem para nós algumas verdades que a gente não vê muito bem no português. Primeiro, traz a verdade para nós de que essa é uma ação intensa. Pedir, buscar, bater. Segundo, os verbos não são como nós vemos aqui. O que há de comum entre o nosso verbo no português, inglês, e no verbo da Bíblia é que são imperativos. Isso é comum entre ambos. É ordem de Jesus para nós no processo de arar e colher. Nessa atividade da oração, é ordem dele para nós. Mas uma verdade que nós não vemos aqui em português é que no original pedir, buscar e bater são verbos que estão no presente, mas é um presente contínuo, que equivaleria ao nosso gerúndio, que talvez seria fique constantemente pedindo. Esteja constantemente buscando. Esteja sem cessar batendo na porta até que ele venha. E chova a justiça sobre vós. Mais interessado do que eu e você pelo sucesso do nosso casamento é o nosso próprio Deus. Eu bem sei, nós lemos no começo, Jeremias 29, 11. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que penso de vós. Mais interessado no nosso sucesso financeiro, no nosso trabalho, na nossa localização na cidade de Calgary, achar um trabalho e ganhar um bom salário, investir na nossa família, no futuro dos filhos, mais interessado que eu que sou o pai e você, é o nosso próprio Deus. Eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós. Mais interessado do que eu, do que o pastor Jaime, do que o pastor Clinton, do que os líderes da igreja, nós temos pelo crescimento desta igreja e que ela faça diferença na história de Calgary, mais interessados do que nós é o próprio Deus. Eu bem sei, diz o Senhor, o pensamento que penso acerca de vocês. A nossa parte, pedi, buscai, batei, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Isso me faz lembrar que só depois desse processo todo, que a gente se dedicou em escolher a semente, em semear a semente, sabendo do que acontece, o processo, de que a gente não desperdiçou a semente, mas a gente arou a terra para jogar a semente num bom lugar, preparou o coração do marido para receber o que a gente quer, preparou o coração do filho, preparou o coração de tanta gente, preparou para a gente semear a semente, mais interessado que isso, mais ainda do que buscar a Deus até que ele venha e chova a justiça sobre nós. O versículo termina aqui em Oséias 10, 12. Então clique para nós, Arão. E aí sim, o processo se encerra, dizendo, ceifai, ou colhei, segundo a sua misericórdia. Interessante, quando se fala sobre essa questão de misericórdia, que é o tema do livro de Oséias, é que Deus está vendo o futuro do povo, mas Deus quer mudar o futuro do povo. E para isso o povo precisa começar a aprender lançando sementes, para mudar o futuro. Mas Deus já está avisando, olha, a colheita que você vai ter vai ser uma boa colheita. Porque estou vendo você se dedicar, estou vendo você orar, estou vendo você buscar, e Deus diz, eu vou chover justiça sobre você, essa semente vai germinar e dar frutos, mas entenda algo, nós vamos ceifar, colher, pela misericórdia de Deus. Deus está dizendo, Israel, entenda uma coisa, vocês não merecem. Israel, por melhores que sejam as suas atitudes e retas, a Bíblia diz para nós, é como se fosse trapo de imundícia. Ninguém é tão bom para Deus. Ninguém pode alcançar a sua estatura de retidão ou de santidade, nenhum de nós. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 10, ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. A Bíblia diz que todos pecaram, é o que nós semeamos, pecado. E o salário, ou resultado, ou a colheita do pecado é a morte. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. É isso que nós deveríamos colher. Já que semeamos o pecado, o que nós devemos colher é a morte. Mas o interessante desse livro, de todas as escrituras, é uma verdade. Um clique para a gente, Tiago. É que o que nós semeamos, o nosso pecado, Jesus colheu. Ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. salário e a punição do pecado caiu sobre Jesus. Por quê? Porque Deus tem plano para mim e para você. Porque Deus tem plano para a sua vida, para a sua esposa, para os seus filhos. Deus tem planos. Essa é a misericórdia de Deus. Eu semeei de ruim e Jesus colheu. Mas a palavra de Deus continua que aquilo que Jesus semeou, amor, justiça, reconciliação, tantas outras coisas, o que Ele semeou e plantou, nós podemos colher. Era dEle, foi Ele quem semeou, mas Ele deu para nós. Nós podemos colher o que? A vida eterna. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não colha o que de fato plantou, mas receba o que lhe é dado de graça por Jesus, a vida eterna. Essa é a graça de Deus. O que Ele, Jesus, plantou, nós colheremos. Deus sabia do futuro de Israel e era um futuro tão horrível para a nação, de famílias e pessoas, tantas iriam sofrer. Mas Deus estava disposto a mudar, mas tinham que trabalhar juntos, Deus e o povo. Deus fez planos para nós, Deus tem planos para nós, Deus tem plano para a minha família e para a sua família. Ele sabe qual será o nosso futuro, que para nós é desconhecido, para Ele é conhecido. Mas Ele quer nos convidar a participar desse processo. Eu quero concluir com esse desafio para você. Que tal hoje a gente tentar olhar a foto de como será a nossa vida daqui no final do ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos? O que você vê para você, o que você quer alcançar até o final de 2017, daqui a 5 anos, ou para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, ou até mesmo para a igreja? Qual é a foto do seu futuro? Como você visualiza o futuro do que Deus tem preparado para nós, ou do que você quer alcançar? Então, já que você sabe do que você quer alcançar, faça esse exercício, se ainda não fez ainda. Decida o que VVS, o que você vai semear. O que você pretende semear hoje, a partir de agora, na tua vida? O que você pretende semear hoje, a partir de agora, na tua família, no teu marido, esposa, ou filhos ou pais? O que você pretende semear na igreja, na vida dos seus liderados, ou dos seus líderes ou pastores? O que você pretende semear? Visualize o seu futuro. E prepare-se para uma grande colheita. Hoje, nós falando sobre essa nova colheita para o novo ano, falamos de você visualizar o futuro. Semana que vem, quero começar a compartilhar com vocês sobre o tema Lembrando do Passado. Uma boa semeadura. É uma semeadura também que nos lembra do que já aconteceu no passado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pelos teus planos para nós. Pai, o Senhor é o Criador do universo, de todas as coisas, e ainda assim, com tanta grandeza, o Senhor ainda se importa conosco. O Senhor sabe o nosso nome, sabe a nossa história e planeja o nosso futuro. Pai, nenhum de nós aqui temos alguém tão importante, tão grande, que se importe de verdade conosco e planeje o nosso futuro, mas o Senhor sim. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a ver, a visualizar o que o Senhor já está vendo para nós. A ver a nova colheita para esse novo ano. A ver aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Ajuda-nos, Pai, como o Senhor ajudou Jeremias, o profeta, que entendeu, como tantos outros, que o tempo de luta, de cativeiro, teria um fim, teria um momento que a coisa ia acabar. 70 anos de luta, mas depois o Senhor viria e choveria justiça sobre o teu povo. Pai, ajuda-nos a entender que tudo está fazendo parte de um processo que o Senhor está desenvolvendo. E nós queremos participar contigo neste processo. Deus, se tem alguém aqui que pelas lutas que está enfrentando, está pensando em desistir, pensando em desistir do seu futuro, pensando em desistir, ó Pai, de aplicações de trabalho, pensando em desistir do casamento, pensando em desistir de filhos, pensando em desistir de direitos na justiça. Se há alguém assim pensando em desistir, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa ajudá-los a continuar, a entender o que o Senhor deseja, e o Teu Espírito lhes dê força para continuar, até que o Senhor venha e chova a justiça sobre nós. Pai, eu quero, encerrando este culto, orar o que a Tua palavra já diz para nós, que todo aquele que está em Cristo, todo aquele que fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, a Tua palavra declara, é mais do que vencedor. Pai, eu quero pedir que o Senhor leve estes vencedores em paz para os seus lares, que o Senhor os leve, ó Pai, debaixo da Tua promessa, debaixo da Tua fidelidade, em que o Senhor está provendo tudo o que precisam para alcançar os Teus planos e os Teus sonhos para nós. Que a Tua graça, Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo, a Tua presença intensa e poderosa, como chuva sobre nós, nos acompanhe não só neste dia, durante toda esta semana e até o fim dos tempos. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amados, estamos encerrando este culto. Nós temos uma cantina lá embaixo. Por favor, não vá embora. Aproveita ainda um tempo de conversa, tá certo? Abraça quem está perto de você assim. Se prepare, você vai ser um grande vencedor nesse ano. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.